Eu, há uns tempos havia uns tipos, conheci uns tipos que tinham um negócio em que faziam estufas para trufas. Ok.
Estrufas.
Estrufas, exatamente. Exatamente. Eu lembro. Eu lembro-me que depois. Eu lembro que depois de vê-los a falarem sobre o negócio, fui falar com eles e a única coisa que eles disse foi: epá, como é que isto não se chama estrufas?
Claro! Parece-me óbvio.
Uma estufa para estrufas. Uma estrufa.
Isso é difícil dizer, até uma estufa para, trufas.
Uma estufa para trufas. Uma estufa. Mas pronto, não sei porque é que estamos a falar de estrufas.
E nunca lhes tinha ocorrido.
Nunca lhes tinha ocorrido.
Continuam
como é
a dizer.
É,
e se calhar ainda hoje continuam a dizer uma estufa para trufas.
Uma estufa para trufas. Tinha uma estrufa. O que é que vocês vendem? Estrufas.
Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco. Porque há vida depois do divórcio. Mas é uma merda.
Todo encalhado, está encalhado. A máquina está quitada. Súbelo, súbelo!
Não era um episódio se não começássemos contigo a cantar música
a
estúpida.
Isto.
Claro que estava a gravar isto.
Em que eu estou a cantar que tu estás encalhado. Queres que isso seja público? Queres, não é?
As pessoas sabem, não é? As pessoas sabem. É, basta olhar, está na minha cara. Olha, então eu já te apanhei a tua parte com a musiquinha. Por isso agora vou começar a gravar, está bem? Pode ser? Pode ser?
Ana mas Garcia não estavas, Martins. Não estavas já a gravar?
Gravei, mas depois pausei que tivemos aquele pequeno problema técnico em que tu deste um pum.
E agora estamos a gravar ou não estamos a gravar?
Estamos.
Ai, não percebo nada. Poças.
Olha, vou. Agora é que é. Está bem? Estás pronta?
Estou pronta.
Então vá. Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco. O podcast em que duas pessoas que se conhecem já muito bem, já nos conhecemos mesmo muito bem.
Lindamente.
E não gostamos mesmo nada um do outro.
Não, concluímos. Tentámos, esforçámos, mas
sim,
não.
Estudámos o tema e decidimos... chegámos a uma conclusão. Não, nós não somos um para o outro. Mas, recentemente, tínhamos-nos tornado os solteiros mais cobiçados do planeta. Eu acho que já estamos no planeta.
No planeta.
No planeta. Eventualmente até chegámos...
Extra-planeta.
Extra-planeta, sim. Eu acho que há um ou dois extraterrestres que também marchavam. E nós éramos, mas já não somos, não é? Quer dizer...
Mais ou menos.
Sim, porque tu estás com uma pessoa, não é?
Sim.
Pronto, eu tive e já não estou com uma pessoa. Foi tudo uma
falhado.
Coisa...
Falhado!
Sim, é o que a gente gosta de ouvir quando estamos...
És tão loser, como é que é possível?
Recém-solteiros. Muito fixe.
Portanto, isto já é, para ti, é um separados de fresco, efetivamente.
Isto é um separados de fresco de fresco. Isto... Sim, exatamente. Tu davas uma ótima conselheira matrimonial, não é? Chegava o casal, sentava-se e tu logo... Que falhados! Era
logo.
O que tu dizias logo.
Logo.
Mas pronto, e nós vimos falar da nossa realidade, que é o divórcio. Tu continuas divorciada, eu também.
A nossa realidade, que é... O divórcio! É a última vez que vou dizer isto.
É a última vez.
Já está.
Sim. E este é o nosso 14º episódio, acho eu.
Sim.
E o último, tanto quanto sei, não é? Não acho que não vamos gravar mais do que este, porque já estamos um bocadinho fartos de falar, não é, sobre este assunto.
Está a modos que esgotar-se.
Sim, está um bocadinho a modos
neste formato, pelo menos.
Mais surpresas virão. Mas pronto, Ana, então falemos desta nova fase das nossas vidas em que o podcast está a acabar, um bocadinho também porque já passámos aquela fase inicial da separação e do divórcio, que era muito dolorosa.
De querermos morrer.
Queremos falecer. Depois fizemos, entretanto, uma turné, que é uma coisa que eu... Se calhar mais pessoas separadas deviam fazer. É um...
Porque rendeu-te, além de dinheiro, rendeu-te alguma coisa?
Mas que é a nível de mulheres?
Sim. Não.
Não, houve aquele evento com o PT, mas não deu em nada. Ok, já não te lembravas, passaste dias a chatear-me
a cabeça.
Lembrava,
mas não falámos sobre isso aqui. Agora,
não.
Agora estás a lançar esse tema, as pessoas não vão perceber.
Sim.
Agora tens de contar.
Não serei eu, quando muito serás tu a contar o que tu achas que aconteceu e eu depois corrigir-te.
Já não me lembro, foi no Porto?
Não, foi em Leiria, sim. Que uma amiga minha de longa data...
Ah, essa!
Mas que houve mais?
Isso foi tão deprimente, já nem me lembrava disso.
Experimento,
puseste
não
tão
nada.
a jeito. É melhor contares, David.
Mas é assim, pus-me a jeito porque sou uma pessoa simpática e cordial.
Bom, então, uma amiga do David, que ele já não via desde 1937,
sim,
por
sim,
aí,
sim.
No final do espetáculo, Leiria juntou-se a nós para ir beber um copo.
Muito amorosa, muito simpática.
Muito amorosa. Ela estava a viver em Leiria, portanto, mostrou-nos a cidade e todos os highlights. Então, enfim.
Tenho quase a certeza que isso não aconteceu. Mas
não,
sim.
Mas orientou-nos sobre os sítios onde
iríamos beber um copo
no pós-espetáculo. Estava tudo ainda em meio covidado. Não
sim.
Nós, mas... os sítios? Não, os sítios também não estavam. Ai meu Deus!
Não, ninguém estava convidado.
Havia restrições por causa do Covid e as cenas a fecharem cedo. Pronto, lá fomos para um bar, todos nós,
a
equipa, o Davidinho e a sua amiga PT.
Exatamente, que é PT, ela é personal trainer, não é?
Não, eu estou a dizer a sua amiga PT porque o nome dela sim, é, sim. Paula, é Paula Teixeira e estou a abreviar. É PT, homem, oh, claro. Pronto. Não, ela é PT de profissão. Pronto, então fomos para o bar, ela sempre muito nas conversinhas, puseram-se um bocadinho à margem,
okay.
Não é?
Estávamos a acertar, porque nós estávamos a falar da nossa, das nossas recordações.
Quando eu dei, eu que estava assim mais afastada, mas com o olho no burro, outro no cigano, a ouvir um pouco da vossa, já estavam a falar sobre o divórcio, porque ela também estava divorciada.
Estava, sim, estava.
E a perguntar o que é que tinha levado ao teu divórcio e blá, blá, blá. De repente, Davidinho levanta-se e diz: vou só levar ali a PT. Já não me lembro o nome
não,
dela.
Não vamos dizer o nome dela.
Vou só ali levar a PT ao carro dela e nós todos a pensar: onde é que já vimos este filme? E disse: e vou ter direto ao hotel. Assim foi. Eu fui com a equipa para o hotel e estávamos nós a chegar, ainda ficámos ali na entrada, um bocadinho à conversa, e eis que vimos o portão da garagem abrir-se e entra o carro da PT. Com o Davidinho lá
e vocês
dentro.
Logo pensam, vocês começaram logo a pensar: ui, isto aqui, isto vai dar molho, não foi?
Vai dar molho, pronto.
Pois.
Fomos, o Davidinho não nos viu, não é?
Eu vi-vos, fiz-te a Deus,
não, parei,
vi a tua
não,
cara de censura.
Viste
sim,
a minha cara. E eu fui para o quarto e mandei, acho que uma mensagem a dizer o que é que estás a
sim,
fazer.
Tu e o Nelson, que é o nosso, que é o nosso mega produtor, que mandaram-me inúmeras mensagens a dizer o que é que eu estou a fazer e pronto. E
eis não quando Davidinho responde: não, não vai acontecer nada.
Eu não disse
ela
isso.
Só pediu
sim,
para
é
vir aqui fazer xixi.
É verdade, é verdade.
Oh, David, onde é que tu moras?
Opa.
Tu tens vivido numa gruta.
Desculpa lá, não
sem
conhecia os truques.
À internet.
Não conhecia. Os truques. Não conhecia os truques. Eu assumi que ela tinha mesmo vontade de urinar, ou sei lá.
Ia fazer xixi à casa dela, não é?
Opa, mas eu sei lá, eles bebem muitos batidos de proteínas. Eu não sei como é que aquilo. Eu não sei como é que aquilo funciona, pá. Se calhar.
O que é que aquilo faz ao sistema urinário?
Se calhar
não é? Não
para
sabes.
Fazer xixi de 5 em 5 minutos, pá.
Ai, que eu quero ir a. Deixa-me lá ir ao teu quarto de hotel para ir fazer xixi. E eis, não quando eu digo-te isto e digo: opá, sério, estás a ser androminado. Ou estavas a querer ser androminado. Tu dizes: ah, entretanto ela descalçou-se.
Pois, é,
porque
que
ela,
é
só, ela só consegue fazer xixi descalço, é isso?
sabes lá, isto cada um é como cada qual. Se calhar é assim que ela se sente à vontade para urinar.
Pronto, a questão é: como é que tu depois te livraste disto?
Conversámos
que
durante algum tempo.
Era óbvio o que é que ela queria.
Tivemos conversado durante algum tempo e eu simulei um infarto. Não me assimilei um infarto, mas acabei por dizer que estava com muito soninho e a coisa ficou resolvida assim, mas agora já aprendi a minha lição. Já aprendi a minha lição. Quando me dizem que querem fazer xixi no meu quarto, querem é outra coisa, não é? Querem, pois.
Que
não.
Querem material do bom.
Então vão ficar decepcionadas.
Eu estou a te imaginar depois encaminhá-la para a porta, assim, pronto, vai-te.
Sim, com os sapatos na mão, eu com os sapatos na mão.
Estou a ficar com sono.
Sim, sim, foi. Pá, mas olha, foi uma escolha, foi uma decisão que eu fiz. Sabes que eu agora que tenho este novo estatuto de celebridade, não é? As mulheres andam
doidas,
como as galinhas. Andam.
Doidas. Andam
sim,
as amiguinhas do David.
Mas não, mas pronto, foi isso, foi esse evento. Mas sim, não aconteceu nada durante a turnê.
Para
não.
Pôr a boca na sua pilinha.
Ok, pilinha não gosto.
Não gostas que te ponham a boca na pilinha?
Não, mas não gosto que chames pilinha, não é?
Ah.
Nós chamamos pilinha, não é o
mas
cenário ideal.
Mas é música
ideal.
Infantil.
Sim, mas se calhar a música infantil não é pôr a boca na pilinha, não é? Eu sinto que estás a misturar dois conceitos que se calhar não se deviam misturar.
Nota-se que é o último já.
Sim, misturar sexo oral e músicas infantis. já se estão a acabar os assuntos.
Hoje vou cantar isto para os meus filhos e ver qual é a reação.
Canta, sim, olha, vamos ver. Vamos ver qual é a reação, depois filma. Não, mas eu não gosto que chamem pilinha, não é? Não acho que não é durante.
Porque eu trato o meu pipi por pipi.
Está bem, mas isso é fofinho. Mas um homem não gosta que o seu mastro seja. Não gosta que
não
seja.
Não gostas do diminutivo inho, não é? Ali,
não, quer dizer, não é? Uma pessoa está ali, não é? Estão no calor e ela de repente vira-se para ti e diz: oh pá, mostra aí essa pelinha, não é? Imediatamente mata ali o clima, não é? Não achas? Eu acho que nas mulheres se calhar é ao contrário. Convém tratar a loló com o devido...
Loló!
É o que a minha avó dizia.
Loló!
A minha avó dizia a loló.
Mas falava sobre o pipi dela?
Não, dizia a loló. Sei lá, quando se falava. A minha avó não falava do pipi. Quer dizer, se calhar falava, nunca falou comigo sobre isso.
Estão com comichões na loló?
Ai, que nojo. Agora, opá, agora... Agora fizeste-me pensar em montes de coisas que eu não queria pensar, Ana Garcia Martins. Mas sim, os homens não gostam disso e adverto-te que não deves tratar assim.
Adverto-te ou advirto-te?
Advirto-te. Não era episódio, não era? Não era episódio.
Nem
se, eu não
se
dissesse,
fazia.
Se eu não dissesse merda, não é? Não era episódio.
Nem se fazia.
Se eu não dissesse uma merda
Bom,
qualquer.
Pronto, e então foi assim, este teu encontro deprimente. Sim. Eu estava a falar da outra no Porto, que começou a mandar-te mensagens.
Pois foi.
Quando nós estávamos no bar, a Fana. Portanto, Fernanda de seu nome, e David manda-lhe uma mensagem a perguntar se pode tratá-la por Fana.
Sim.
Pronto,
e ela disse que não, disse que preferiu... disse que preferia que não. Eu tive pena. Porque eu gostava de tratá-la por Fana, como se ela fosse um lateral esquerdo do Portimonense. mas eu só continuei nessa troca de mensagens porque vocês, depois do espetáculo, estavam todos a desafiar-me para continuar a conversar com ela. E eu queria demonstrar que conseguia, inclusivamente dizendo barbaridades, continuar a conversar com aquela mulher. Que até era atraente, não era? De uma forma bastante armalhosa.
Era a sósia da Joana Amaral Dias.
Exatamente, a Joana Amaral Dias.
Eram iguais.
Exatamente, que é uma mulher que eu nunca me interessei muito por ela, fisicamente ou intelectualmente, mas também não a conheço, se calhar é porreira. Tu já conheceste?
Já, no roast, Toy.
Pois, depois tens que me apresentar.
Tá bem.
Mas pronto, e na turnê não choveu nada, a ti também não podia, não é?
Não, porque já estavas
com o teu...
Comprometida.
Com a tua cara metade, não é?
Sim.
Com o teu mais que tudo.
Sim.
E está bom isso? Está a correr bem?
És invejoso, és muito invejoso.
Não sou nada, porque, assim, da tua felicidade sou um bocadinho. Dele não tenho inveja nenhuma, coitado, mas da tua felicidade tenho alguma inveja, porque mesmo que isso não dure muito tempo, eu espero que não, há este momento em que eu te vejo tão feliz e pá, isso incomoda-me, não te vou mentir, incomoda-me um bocadinho.
Sobretudo porque estás na merda, não é?
Não estou na merda, mas não estou assim tão feliz.
Mas acabaste uma relaçãozinha.
Sim, zinha.
Aqui já pode ser. Pilinha não, relaçãozinha já
sim,
pode ser.
Já está acabada. Posso dizer agora, posso
pode
falar
ser
mal.
Tudo.
Mas sim, mas eu gostei muito de ver com. Não sei se. Pode-se dizer o nome do
Ah, pode.
Já é tudo.
Já estou por
já
tudo.
Já estamos por tudo. Eu gostei muito de ver com o Diogo no Porto, por acaso achei-te mesmo. E disse-te isto na altura, e não me importa nada dizer outra vez. Fiquei. Pá, vi-te muito feliz, como já não te vi há muito tempo. E pá, fiquei muito sensibilizado por isso. Achei mesmo fixe, hein? E eu até vim falar contigo e dei-te um beijinho na testa e disse: olha, Ana, que fixe, estou mesmo feliz por ti.
Isso foi aquele momento em que ao mesmo tempo me apalpaste uma mama?
Não, apalpei-te a mama, isso foi na noite anterior.
Ah, ok, que o Diogo ainda não tinha chegado.
Sim, apalpei-te. Eu à frente do Diogo tenho mais pudor. Acho que é mais má onda. Ele
é grande.
Ele não gosta sim, ele é grandote. É grandote.
É grandote.
É alto, não é? É disso que estás a falar.
Claro.
Sim, claro. Se não aparecia já na TV 7 dias. Diogo tem pênis enorme. por dinheiro. Sim, mas gostei muito de te ver com ele e fico feliz que vocês estejam agora a bem os dois. E tão bem, está tudo a correr. Como é que é, Ana? Como é que é tu vires de uma relação de 14 anos, de um divórcio e entrares numa nova relação como esta, em que estás feliz? O que é que tu sentes que é diferente? Sentes que recuperaste um bocadinho aquela paixão que tinhas no princípio da tua relação anterior? O que é diferente agora?
Sim, obviamente que há essa fase da paixão, mas que tu também já sabes que não dura sempre, ou pelo menos que tens de fazer alguma coisa para que dure o máximo tempo possível, que era uma coisa que eu desconhecia no meu casamento, não é? Porque já tinha dito que nunca tinha tido relações muito longas. E portanto, sim, agora há isso, há vontade, uma vontade efetiva de que as coisas corram bem e que sejam feitas da maneira certa, sobretudo porque eu acho que é uma pessoa que tem muito a ver comigo e, portanto, que acho que isto tem imenso potencial. Pode acabar já depois da manhã, se eu o apanhar aí com a cara enfiada nas mamas de alguém. Pronto.
Sim, sim.
Espero que não aconteça, Diogo, se me estás a ouvir, se puderes não fazer.
Se puderes não te deixar apanhar, é o ideal.
Ou isso, faz, mas ser discreto.
Mas faz bem feito.
Mas faz bem feito.
Sim.
Não sejas apanhado. Porque vergonha não é roubar, vergonha é ser apanhado.
Exato.
Não sei, mas ao mesmo tempo que de facto há a paixão e há aquela coisa toda da vontade de estar sempre com o outro, também há uma paz de espírito e uma coisa muito...
Há maior tranquilidade, não
é? Muito
achas?
Tranquila, por acreditar mesmo que é uma coisa segura, que não vai, assim,
não vai desaparecer
de um dia para o outro.
Sim.
E lá está, estou a dizer isto e se calhar, está, daqui a meio ano estamos aqui outra vez comigo a chorar e estou outra vez de barada. Mas para já não é isso que sinto. Sinto que estou com uma pessoa que gosta de mim, que me respeita, que me trata super bem, que me diverte, que se preocupa com todos os aspectos da minha vida, com quem tenho muita química em todos os sentidos.
Portanto, estás a falar de sexo, é isso?
Não, tu okay. Estás a falar de sexo. Tirando, pronto, ali aquela diferença clubística, de resto acho que nos damos mesmo muito, muito bem.
Sim, ele é do Sporting, não é? Ele é do Sporting. Ok. Ah, isso, ninguém é perfeito, não é? Tu também és do Benfica. Mas pronto, mas então a coisa está a correr bem e sentes um bocadinho esta, sentes mais paz. Eu acho que isso é mesmo interessante que tenhas dito isso, que sentes mais paz, menos pressão e queres fazer as coisas de uma forma diferente, não é? E queres fazer as coisas com calma e queres pensar como é que eu vou manter esta paixão, como estás a dizer, como é que eu vou manter esta paixão viva mais anos, muitos mais anos do que...
Sim, fazer com que isto perdure no tempo e que não seja só uma relação morna em que estás por habituação, por conforto, por dar jeito, a companhia.
Sim,
não é isso que eu quero, lá está. São as lições que trazes do casamento e obviamente o divórcio. É fazer diferente e melhor, sim, preferencialmente.
O Daniel Sloss tem um espetáculo de stand-up.
Daniel Sloss.
Conheces o Daniel Sloss?
Não.
É um escocês que faz stand-up e tem um espetáculo muito giro que se chama Jigsaw, em que ele fala sobre relações, relações tóxicas. E ele diz uma coisa muito gira. A premissa do espetáculo é que as pessoas todas acham, a sociedade vendeu-nos a ideia de que estar numa relação é melhor do que não estar. E o que ele diz é, não, estar numa relação boa é melhor do que não estar.
Claro.
Mas estar numa relação tóxica é muito pior do que estar sozinho.
Uhum.
E eu acho que isto também é uma coisa que se aprende um bocadinho com este processo da separação e tudo. É muito doloroso, mas no fim a pessoa olha e diz, pá, realmente a relação em que eu estava também não era a relação que eu queria. E depois de passar a dor toda, estar sozinho um bocado, ou pelo menos, há uma certa paz que vem com isto. Eu sei, tu saltaste logo para outra relação, porque não tens...
Não foi logo.
Não tens capacidade, okay. Esperaste.
Estive ali aqueles, sei lá, 7 ou 8 meses.
7 ou 8 meses?
Não, desde a separação foi um ano.
Sim, sim, mas desde que te...
Do divórcio foi...
Meia hora. Foi, pá, e não foi... Acho que o Diogo, levaste o Diogo ao divórcio. Acho que ele estava lá também.
Sim.
Se ele foi lá, foi ele que segurou os papéis.
Não, quando me no dia em que me divorciei ainda não o conhecia.
Ainda não o conhecias? Não. Ok, mas foi tipo 2 dias depois, não é?
Foi, literalmente.
Reza a lenda que tu logo a seguir ao divórcio puseste um mupi daqueles por cima da autoestrada, com uma fotografia tua a dizer estou livre,
não,
liguem
eu vim,
para...
Não, eu vindo da Zambuja e fui lançando folhetos no carro. com a minha cara, o meu telefone.
Tinhas um daqueles aviões da praia que lançavam brindes.
Até Lisboa foi só... Sim, mas divorciei-me uma sexta e conheci-o no domingo.
Ok, ok. Pronto, então não foi muito tempo. Não foi assim muito tempo. Não, mas é assim, porque tu tiveste, tu falas sempre da coisa como se fosse um ano que estiveste sozinha. Mas não, tu tiveste.
Quando eu me divorciei, eu já estava.
Já estavas completamente
separada. Não foi, não. A relação acabou na quinta, eu divorciei-me na sexta.
Não, claro.
Já estava separada há muito tempo. E na minha cabeça, então, divorciada, já estava.
Mas o momento em que vocês decidiram separar-se, já falámos sobre isso no podcast, não vale a pena falar sobre isso, mas há um momento em que vocês decidem que vamos mesmo separar-nos. E esse momento foi talvez uns meses antes de teres conhecido o.
Sim,
não foi um ano inteiro.
Não, ele conheceu-me pelo podcast, ouviu o podcast.
Só que era o objetivo do podcast, era este, era arranjar-te alguém.
Portanto, pessoas que se divorciem, criem podcasts.
Exatamente, e façam
bem sucedidos, obviamente,
claro.
Como não.
Se não, ok. Mas...
façam com o Davidinho, que está disponível.
Não, agora não estou bem. Agora estou bem, obrigado. Tu és Ana, tu és a minha dupla.
Mais ou menos. Temos que falar um pouco sobre o teu comportamento.
Meu comportamento.
Não pós-divórcio, isso já está arrumado, mas pós-relação. Agora esta. Não podemos considerar uma separação, porque namoraste quê? 15 dias?
Não, ainda estivemos juntos bem uns meses, uns 4 meses.
Sim, portanto andaste aqui a mentir às pessoas a dizer que eras solteiro.
Não, eu.
Bomba!
Tu é que estavas sempre a tentar, porque tu sabias, minha patifa, e estavas sempre a tentar sacar nabos da púlcara.
Eu respeito as tuas decisões, tu não queres contar.
Eu não podia falar.
Se tu não confias no teu público, não confias no teu público.
Eu
conto sempre.
Não contas nada.
Quando acontecem as coisas.
Não, eu não podia, porque era uma pessoa que queria manter a relação em segredo.
Era famosinha.
Era talvez sim, talvez não, nunca saberemos, porque eu nunca vou dizer, mas era. E... E, então,
bem bonita.
Por acaso era, sim.
Nunca mais, não te entristece saberes que nunca mais te vai passar pelas mãozinhas uma mulher tão bonita como ela.
É, pá, por um lado isso, eu gostava de, sabes, eu provavelmente, eu gostava muito de dizer, não é nada, mas é quase certeza que é.
Divertida.
E muito esperta também, divertida. Era tudo, pá, mas o que é que se há de fazer?
Estou a ver quase a chorar já.
Não, tinha outras coisas. Ela, por exemplo, não era, estava longe de ser
perfeita.
Pronto,
vamos começar a lavagem de roupa suja. Vamos embora!
Pá, porque ela por exemplo, ela acreditava na astrologia, não é? Astrologia.
Ok, pronto.
Esquece. Houve inúmeras vezes que eu considerei, quando estávamos a ter essas conversas, a tirar-me pela janela.
Disse, estás tu a ser touro.
Exatamente.
Outra vez.
E eu não quis fazer isso porque tinha medo que ela dissesse, olha, mesmo há touro, não é? por isso, sim, mas tinha, não era de todo perfeita, mas uma coisa engraçada, muito na lógica que estavas a falar do Diogo, é que eu tentei nesta relação fazer quase tudo o que não consegui, ou nem sabia que devia ter
feito. E olha
feito
que bem, que correu. Sucesso. Se calhar tens que manter um.
Se calhar tenho que manter, igual. Sempre aguenta 14 anos, não é? A estratégia que a minha. Supostamente a estratégia correta e que a minha terapeuta defende dura 4 meses. A minha estratégia, que vamos ser sinceros, é uma merda, durou 14 anos.
Sim,
por
sim,
isso.
Claramente.
Ou arranjo-me outra terapeuta ou. Mas tentei fazer tudo, quer dizer, não consegui fazer tudo, mas tentei fazer muita coisa que estava, que não consegui fazer no meu casamento. E sabes, vou dizer uma coisa engraçada, senti-me bem, apesar de ficar triste no final, senti-me bem porque fiz o que tinha que fazer, percebes? Fiz as coisas difíceis e tomei as decisões difíceis, e quando a relação não estava como eu gostava, fui eu que fui falar com ela sobre isso, e foi por causa disso que acabámos por nos separar. Ou seja, tive a coragem de olhar para esta mulher e dizer, pá, ela é incrível, mas não me está a dar aquilo que eu preciso, por isso vou à minha vidinha, arranjar uma menos gira, provavelmente. Mas pronto.
Seguramente.
Sim. Mas é assim, é a vida, pá. Uma pessoa também. Ana, eu sei que tu és muito superficial, mas a beleza não é tudo.
Não, por isso é que tens que fazer como eu e encontrar um giro e com todas as outras.
Sim, ele tem muita coisa. Ele tem muita coisa. Mas não está no patamar desta mulher, a nível de gireza, está bem? Estamos a falar de coisas diferentes.
Para mim,
mas é
muito gato.
Claro, para ti e até para mim. Se eu
já estás por tudo.
Se me interessasse por esse tipo de coisa, eu dava-lhe uma dentadinha nos calcanhares.
Ai, que susto.
Não, queres que eu, não queres que eu estrague o material, não é?
Sim. Nos calcanhares.
Opa, sei lá, eu não sei como é que. Eu não sigo.
É tão desinteressante.
Eu não sei o.
No pescoço.
Eu não sei como é que as relações homossexuais funcionam, por isso eu não quis arriscar muito. Calcanhares.
No pescoço.
No pescoço. Dá-lhe uma dentadinha
no
pescoço.
No pescoço, grande.
Pois a barba pica. Até grande, não é? Isso é porque eu dizia que ele não tinha pescoço ao princípio. Parecia aquele Batman.
Ah, não, ele tem um pescoção.
Tem um pescoção, parece uma girafa. É um girafa.
Não, é um girafo.
Mas sim, fico muito feliz que tu estejas bem. Eu próprio também sinto que estou num sítio muito diferente.
Mas claro que isto também não são tudo rosas e é um processo de adaptação, porque a que tinha acabado foi relativamente recente, não é? O fim do meu casamento, e de repente tens ali outra pessoa que está presente na tua vida. Eu não dei por mim a fazer aquela coisa dos paralelismos ou comparações tinha e que deixei de ter ou que ganhei, até porque acho que melhorei em tudo.
Toma! Teve 7 dias!
Não, mas passamos necessariamente por um. Acho que estamos a passar, estamos juntos há relativamente pouco tempo. E estamos a conhecer-nos. Conseguimos passar bastante tempo juntos, mas estamos a conhecer-nos e a adaptar feitios. E o meu é uma merda.
Sim, o teu feitio é muito complicado,
é sabido. Mas lá está, estou a tentar melhorar. Quando vejo, ok, estou aqui a perpetuar comportamentos, a ser altamente impaciente, acho que consigo ter noção disso e fazer ali tipo um moonwalk, não é? A Michael Jackson, andar para trás e tentar emendar e seguir pelo caminho certo, pensar, não vou continuar a ser uma pessoa de merda, não é? Com esta pessoa que é incrível. Não sei.
Sim, às tantas que não queres desiludi-lo, não é? Às tantas ele acha que tu és uma pessoa fixe e tu só não queres que ele seja, não queres que ele esteja enganado.
Não, que não querer desiludi-lo a ele, que não quer, obviamente, mas também não quero ser esse tipo de pessoa porque já vi no que resultou, portanto quero tentar fazer diferente, quero ser melhor.
Sim, mas é um desafio, não é? Porque tu quer dizer, fundamentalmente, e acho que falo por nós os dois, nós somos um bocado pessoas de merda. Uhum. E para nós é uma luta, não é? Há pessoas que, eu não sei, eu não conheço bem o Diogo, mas daquilo que vi ele parece-me um tipo, pá, 5 estrelas, impecável, bom demais para ti, sem dúvida nenhuma. Pá, e aquilo até, aquilo também
ele vai acabar comigo depois de ouvir este podcast.
Pá, olha, é o que é, eu estou aqui para ele, mas, mas eu vejo e também, aquilo também me irrita um bocadinho, que é assim, porque é uma pessoa que é boa, mas para ele é sem esforço, não é? A pessoa, não é? Quer dizer, assim, sem esforço, uma pessoa nasce boa, também. Sim. Eu assim também eu era bom, não é? Agora
agora és uma merda e esforça-te.
Experimenta
por ser
lá,
bom.
Exato, isso é que isso tem o mérito por um gajo esforçar, não é? É
como isso, isso ninguém vê.
Pois, é como aquelas pessoas que são gordas porque têm problemas hormonais, não é? Não, e depois para de comer, pá, mas ele tem um problema hormonal. Eu tenho também um problema qualquer mental, que sou uma pessoa de merda, não é? E pronto, e se calhar devias ter essa conversa com o Diogo e dizer: Diogo, olha, tens que me desculpar de vez em quando porque eu estou a fazer um grande esforço e tu não estás a fazer esforço nenhum, Diogo. Se calhar tu devias fazer.
Tu é que tens de ser mais gordoso, ouviste?
Exato.
Já agora.
Para igualar aqui a circunstância. Mas é verdade que, se calhar, uma coisa que eu gostava de dizer neste último episódio é que depois de todo este processo, eu estou a mudar fundamentalmente. A terapia tem ajudado, mas eu estou a mudar fundamentalmente. Há coisas que desapareceram, há medos que eu já não tenho, há preocupações que eu já não tenho, há uma tranquilidade que eu comecei lentamente a adquirir. Não sei, tem sido muito interessante este processo. E a nova relação que tu tens e a que eu tentei ter são tentativas de ser fundamentalmente diferentes daquilo que tínhamos. Não é repetir só.
Uhum.
E isso, pá, é um bocadinho, quer dizer que há esperança, não é? Um bocadinho luz ao fundo do túnel para quem se separou. Se bem que de vez em quando eu recebo também mensagens no Instagram, pessoas a dizer: vocês falam como se fosse tudo muito fácil, eu estou separada há 7 anos e ainda...
Sim, e eu achei que o meu processo seria esse, que seria assim uma longa travessia no deserto. E foi uma questão de timing, foi ele estar disponível naquele momento. Ele já está divorciado há bastante mais tempo do que eu, mas estava disponível naquele momento e ouviu o podcast e arranjou maneira de me contactar. Às vezes é preciso uma conjugação de fatores, que é quase um milagre para duas pessoas. Sim. Eu penso muito nisto, para duas pessoas se encontrarem ao mesmo tempo e reunirem uma data de características que ambas gostem, é um processo.
É. Mas é mesmo difícil.
E, é uma coisa muito fortuita.
Sim, eu sinto que é um privilégio, sabes?
Conviver comigo?
Não, contigo? Ah, não. Ui. Não. Um castigo, talvez, um suplício, mas não um privilégio. Não, mas depois de encontrarmos alguém de quem gostamos a sério e que gosta de nós, pá, que também é muito importante, alguém que gosta de nós por nós, não é? Por aquilo que nós somos, que é uma coisa que as mulheres normalmente não fazem, não é? A mulher, quando arranja um homem, é um projeto, não é? O homem nunca está acabado, aquilo é como... é para trabalhar. É sempre, mas arranjar alguém que gosta de nós por nós e poder passar o tempo com essa pessoa é um privilégio e por isso é que me faz confusão quando agora mais quando as pessoas dizem que a rotina está a dar cabo do meu casamento, e tu dizes isso e eu dizia isso também, mas é engraçado porque a minha perspectiva agora é que a rotina é o casamento, ou seja, aquelas coisas chatas que a gente faz de pá, lavar roupa, ou seja o que for. Quando tu te casas com alguém, quando arranjas uma relação, o que tu estás a dizer é: estas coisas chatas que representam se calhar 50% ou 60% do meu tempo, eu quero fazê-las com alguém de quem eu gosto.
Uhum.
E é isso que é o casamento, ou seja, é o privilégio de poderes fazer as coisas chatas com alguém de quem gostas, não é só fazer as coisas boas, obviamente. Por isso, sei lá, é engraçada esta história da rotina matar casamentos, parece que nós não percebemos o que é a rotina, o casamento tem muito disso.
Pá, nós estamos na fase fixe ainda, não é? Porque como não estamos casados, nem vivemos juntos, temos só a parte porreira, que é na semana em que não temos miúdos, podemos
andar no forró bom,
fazer o que nos apetece, ir jantar fora, ir ao cinema... não temos que fazer. E depois as coisas chatas fazemos nas semanas em que
estão com os miúdos,
as lavagens de roupa, as compras, essas coisas. Portanto, ainda não há essa parte da divisão de tarefas chatas ou rotineiras, não temos isso. Já somos só um casal de namorados que, pá, com a sorte de cada um ter a sua casa,
sim,
e independência, podemos fazer, gostamos de fazer coisas juntos, mas também temos, sim, a nossa vidinha,
estão,
e fazemos, claro, as nossas coisas.
Por agora estão a desfrutar disso e eventualmente...
Eu continuo a gostar, ganhei esse hábito no pós-separação de gostar de chegar a casa de vez em quando e não ter ninguém.
Sim.
Não temos essa obrigação, temos uma noite livre, sem filhos, temos de estar sempre juntos, não. Preferimos estar, mas também achamos fixe estar...
Sim.
Cada um vai ao futebol, eu vou fazer o que me apetece.
E tu achas que é possível, porque é um modelo de relação que existe, muito em casais divorciados, achas que é possível que vocês se mantenham sempre nesse registro, que estejam confortáveis com, mas se calhar nunca vivemos juntos, se calhar somos namorados para sempre e cada um tem a sua, temos a nossa família e também temos o nosso espaço e gostamos muito um do outro, mesmo muito, não temos que gostar menos por isso, mas não necessariamente vamos viver juntos. Achas que isso é uma possibilidade ou é uma coisa que tu nunca considerarias?
Não, acho que é uma possibilidade. Acho que tem, que aporta grandes vantagens, se calhar mais do que desvantagens.
Sim.
Termos as nossas vidas, lá está, vivermos só a parte fixe da relação, sem termos depois miúdos ao barulho.
Sim.
E essa é a parte fixe, é como não temos filhos em comum, portanto conseguimos ter sempre momentos em que não há crianças.
Sim.
Conseguimos estar porreiros. Por isso não sei, mas depois também acho que há sempre uma vontade legítima de
estar sempre juntos, claro.
De juntar toda a gente. Sim. E termos um espaço nosso.
Opa, e há coisas que são boas.
Pensar agora, mudar outra vez de casa,
claro.
E procurar uma casa para tu.
Ixi. Acho que não é o momento, se calhar também, até porque seria um bocadinho cedo. Mas eu acho que há prazer, eu tenho saudades de coisas pequenas, de fazer coisas pequenas em família, tipo coisas que eu antes odiava, mas agora tenho saudades, tipo ir ao supermercado em família.
Ei,
é uma coisa que eu detestava.
Tu tens de ir sozinho em família, seja como
for. Ah, sim, tudo bem, mas é ir sozinho ou ir com alguém de quem gostas. Não,
não sei, acho que até prefiro ir sozinha, despacho mais. Geralmente até vou sem miúdos, aproveito quando eles estão na escola ou nos dias que não estão com eles. Não
adoro.
E se és tu a pescar o olho a um patrocínio do Continente, ou o que é que se passa contigo?
Porque não?
Gosto muito de ir às compras.
Porque não? Já agora, pronto, nós nunca tivemos um patrocínio neste.
É, mas isto vai chegar um momento neste podcast em que isto se vai tornar basicamente um catálogo em que vamos vender os nossos produtos. Portanto,
sim,
deixamos isso também para essa...
Para esse momento, exatamente.
Vamos já só dar para aí.
Não, quer dizer, estamos bem, ainda estamos na meia horinha e estávamos preocupados até que não tínhamos muita coisa para falar, não é?
Tá, temos sempre,
não é? Ana Garcia Martins, miga.
Tu tens sempre histórias, não é? De merda para mim.
Por acaso não tenho tido assim grandes histórias.
Não, calma que ainda não dissecamos o suficiente o final desta tua última relação.
Ok,
pronto,
vamos a isso.
Então, Davidinho, para os mais íntimos, achou que devia fazer. Pronto, ah, não estou feliz com a relação, vou falar com ela e pôr um fim a isto, que mais não era do que um vou mandar o barra à parede, não é? Vou dizer que quero acabar e que estou muito feliz.
Não, eu não disse que... Tá bem.
Que mais não era do que a esperança estúpida que ela dissesse: não, Davidinhas, o homem da minha vida, não vamos nada acabar. Não, esquece, ela achou, boa, porreiro, então vamos acabar. E cagou e nunca mais se ligou nenhuma.
Nunca mais disse nada.
E então, Davidinho, pontualmente, tem a infeliz ideia de achar que deve, não é? Mandar mensagens à jovem.
Mas não mando.
Mais ou menos, Davidinho. E então, pronto, vá lá, pelo menos faz esse exercício. É que é de cada vez que tem vontade de mandar, não envia logo. Envia sim para mim, para mais uma outra amiga. Quer dizer, estou a pensar em mandar isto. Exato. O que é que eu faço?
O meu grupo de apoio, as tu e a Pipis.
E eu digo sim, 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 é uma ótima ideia. Faz isso, claramente.
Sim, tu és sarcástica.
De forma sarcástica.
Sim.
E a tua amiga teve uma resposta hilariante.
A Pipis.
Que disse sim, faz isso para eu depois poder rir-me na tua cara de loser. Que maravilha, preciso muito de conhecê-la.
Sim.
Portanto, Davidinho está nesta fase em que nos manda mensagem dizer: será que ela só não fala comigo porque está à espera que seja eu a falar? Portanto, és uma gaja, de repente és uma gaja, o que é que se passa contigo?
Ok, ok, vamos lá, calma. Sim, mais ou menos. Foi isso que aconteceu. Eu estava insatisfeito com a relação. Já tínhamos falado sobre isso várias vezes e já tinha havido várias tentativas de corrigir a situação da parte dela. E quando tivemos essa última conversa, eu acho que, pronto, a coisa já estava como estava e acabou e pronto. E entretanto, há aquela tentação estúpida, não é, que todos nós temos, de mandar, depois da coisa acabar, mandar uma mensagem, então, estás boa. Pá, inevitavelmente isso não leva a lado
só
nenhum.
Para testar o teu só, nível só de popularidade.
Exatamente. E a outra pessoa, pá, inevitavelmente vai dizer assim, pá, estou boa. E acabou a conversa e a gente ficamos a sentir-nos como se fôssemos um estúpido. E então, o que eu arranjei foi um grupo de apoio, que são as duas, as tu e a Pipis, que são duas mulheres, minhas amigas, que são péssimas pessoas. A quem eu digo: olha, eu estou a pensar em mandar uma mensagem. Eu nem estou assim com muita vontade, mas quando sinto assim o bichinho a morder, eu mando uma mensagem para vocês a dizer: olha, estou a pensar em mandar uma mensagem, o que é que vocês acham? E vocês as duas insultam-me e achincalham-me de tal forma que eu, pá, não mando. A Pipis ouve uma mensagem que me disse assim: olha, se quiseres ser o cão dela, então se quiseres ser o cão dela, então manda essa mensagem. E depois mandou ainda ainda mandou mensagem subsequente. Pronto, e eu depois disso não mandei. Isso tem sido
isso
muito
não
útil
mandaste,
para mim.
Mas eu cheguei hoje aqui e perguntei: então como é que está? Tens mandado mensagens? Não consegui. E depois: ah, mandei, mas foi no Instagram. E foi só a resposta a uma story. Sim. E foi uma frase, não pus pontuação.
Sim.
David, para de ser ridículo.
Está bem, ok.
Para
de
ser
pronto,
ridículo.
Está bem. Mas, ok, é difícil, claro, nestas coisas das separações. É difícil, mas sim, mas mandei, de facto, essa mensagem. Mas não me arrependo, acho que saí por cima, nessa, né? Acho que saí por cima.
Não.
Achas que não? Achas que não saí por cima?
Não, foste o primeiro a mandar mensagem.
Pois é isso. Isso é um tema difícil. Se calhar podemos perder algum tempo nisso, na história das mensagens. Tu chegaste a fazer isso muito tempo, não fizeste? Tiveste aquela história do zero interesse e no zero interesse tu ainda mandaste mensagem subsequente ou não? Isto é pré-Diogo?
Não, nunca mais. Quando houve esse episódio do
quando
zero interesse?
Quando ele disse zero interesse?
Não, nunca mais. Nunca mais.
Nunca mais. E
zero.
Vocês nunca mais se viram depois dessa vez?
Nunca mais.
Pronto, ok. E isso foi bem feito.
Apaguei o número logo, não quer saber?
Logo. Sim, mas eu também não tive. Pá, eu não, a minha resposta não foi tão dramática, não é? Não foi tipo: olha, Davi, tenho zero interesse em ti, não é?
Só
e
não
na tua filinha.
Só não o verbalizou, porque de resto
não
está
foi assim
a agir como se de facto não tivesse nenhum interesse em ti.
Talvez sim, talvez sim. Talvez sim, mas pronto, mas atenção, também para que fique claro, não é? Esta tentação surge esporadicamente, mas eu estou, na verdade, muito tranquilo, não é? Isto foi uma coisa que já vinha a surgir, tenho pena, obviamente fiquei com pena, mas estou tranquilo, não é? Demorei uns quantos dias a sentir-me bem, mas agora estou bem, estou noutra.
Estou na minha,
okay. Não estou em nenhuma em particular, poderei estar ou não, eventualmente, mas neste momento... meninas, estou solto que nem um passarinho.
Aí vai ele.
Por isso vão buscar as expressões dar.
Muito bem. Para onde é que é para mandar? Instagram? É o teu meio preferencial, meio de contacto preferencial?
Sim, 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 é o melhor. É o melhor. Não vou instalar o Tinder, já decidi que não vou. Pá, acho que não. Quer dizer, se bem que tenho o Sol, não é? Tenho o Sol para gravar, tenho que escrever o Sol agora para janeiro e está-me a faltar ainda algum material para pôr lá.
Ah, eu acho que devias lá ir.
Podia ir ao Tinder.
Há sempre.
Se arranjava mais uns dates estranhos. Se bem que o problema é que agora as pessoas, se calhar, já me conhecem, já sabem que eu depois vou falar dos dates em palco e se calhar já não se comporta de uma forma tão genuína. Isso pode também criar ali alguns problemas. Este silêncio é porque a Ana Garcia Martins estava a olhar para o telemóvel.
Acabei de receber uma mensagem a dizer que o Cristiano Ronaldo vai ser pai outra vez.
Oh, que fixe. Sabes que ele mora ali dois quarteirões aqui abaixo?
Sei bem.
Dois quarteirões aqui debaixo do nosso estúdio.
Podias ter ficado com a marquise dele. Ficavas lá a morar.
Não, por acaso podia. Sabes que eu cruzei-me com ele no dia aqui no café.
A Georgina está grávida.
Oh, que bom. Ainda bem que é da Georgina. Por momentos pensei que havia aí
ou
mais
forró. Ou era da Georgina ou era de mãe incógnita, não é?
Exatamente, é como ele faz, é como ele gosta de fazer as coisas. Mas sim, então estamos dois bem, não é? Estamos dois tranquilos. Estamos dois tranquilos como o esquilo.
Tranquilo como o esquilo.
Estamos os dois felizes e por isso decidimos que pá, estava na hora de acabar aqui o podcast, até porque, e quisemos acabar cá em casa no estúdio, porque Ana, tens boas recordações dos primeiros podcasts que gravaste cá em casa, não tens?
Epá, mais ou menos. Os primeiros de todos não foram assim muito fixes.
Eram mais tristinhos, não é?
Eram mais tristinhos, né? Sim.
Sim, mas eu não quis acabar, eu não queria acabar com os podcasts que gravámos na turnê. Acho que é fixe voltarmos a falar aqui os dois, porque, até porque falamos de uma forma mais, pá, mais pessoal aqui e com menos graçolés, porque não temos que agradar ao público. Mas tenho-te a dizer, de vez em quando aparece-me malta no Instagram a dizer: ah, os primeiros episódios é que eram bons, quando vocês estavam tristes. Era mais genuíno. E assim, olha, obrigado, fico muito feliz que tu queres. Se quiseres eu faço um podcast, pode falecer-me alguém na família, eu faço um podcast logo a seguir só para ti, eu quero é que tu estejas bem, não é? Mas sim, tenho tido algumas dessas pessoas.
A tristeza vende sempre muito mais do que a alegria.
Ah, é? Então, que giro. Sim, senão como é que havia CMTV, não é? Se fosse só...
Alerta CM.
Alerta CM, uma velhota foi atropelada por um camião. Pronto, é sempre aquela coisa. Mas foi bom voltarmos a fazer isto aqui. E o podcast, eu vou dizer, eu acho que o podcast ajudou-me muito a pensar sobre as coisas, a partilhar contigo muita desta dor.
Arranjar gajas.
Isso não, até porque tu bem sabes.
A ganhar notoriedade à minha pala.
Notoriedade, sim, isso um bocadinho. Que eu,
nada de novo.
Nada, não, sim, mas. Porque estás à pesca de problemas. Mas o que eu te ia dizer, mas fica sabendo, e tu sabes isto, que as pessoas com
eu
quem...
Eu sei que tu sabes, que eu sei que tu sabes.
As pessoas com quem eu estive na sequência da minha separação não foram derivadas do podcast. Tu sabes isso. Tu sabes que foram pessoas que surgiram através da minha rede pessoal, de amigos e de amigos de amigos, não é? Não andei aqui a usar o podcast, ao contrário de certas pessoas, não andei a usar o podcast para reavivar a minha vida amorosa moribunda.
Não tem culpa que alguém me tenha achado tão fascinante através deste podcast. Culpa tenho eu.
É que não tens culpa mesmo nenhuma. Que alguém te ache fascinante depois de ouvir aquilo, claro, que tu tens a dizer, não, é que a culpa não é tua, de certeza. A culpa é toda dele, que tem, claro, alguma falta de noção. Porque eu, por acaso,
para de fazer bullying.
Não, falta de bullying.
Ao meu menino, estás sempre a fazer isso.
Eu adoro o Diogo, estou farto de falar bem dele e quero deixar aqui que existe público.
Como quando foste para o 5 da meia-noite, para a meia-noite dizer que ela era a minha relação de ressalto.
Ok,
é assim que tu gostas dele?
É assim,
só porque não aguentas a felicidade alheia? Invejosa.
É assim, tecnicamente ele poderá ser a tua relação de ressalto. Mas há relações de ressalto que funcionam. Não,
não
é?
Pode, mesmo que acabe amanhã, não é uma relação de ressalto. Porque uma relação de ressalto, acho eu, pressupõe uma data de características que esta não tem. Eu acho que uma relação de ressalto é muito mais física. Ou que a outra pessoa, não sendo só físico, a outra pessoa está muito mais investida emocionalmente do
sim,
que tu.
Isso é
e
verdade,
tu estás
sim.
Como que a usá-la, não é? Para sim. Fazer companhia, para passares tempo, para teres sexo, o que seja. Portanto, eu acho que uma relação de ressalto há um aproveitamento.
Sim.
Eu acho que eu não sinto que haja nesta minha relação.
Sim, sim. Isso é, em parte é verdade, mas também há uma...
Eu acho que nunca tive uma relação de
ressalto. Ok.
Desde que me separei.
Mas olha, mas isso é que é problemático, normalmente convém haver. Mas o que eu te ia dizer é, há uma outra característica das relações de ressalto, que é, evoluem muito depressa. E eu senti que ao princípio a tua relação com o Diogo estava a andar um bocadinho depressa.
E estamos a falar à bebê, porquê?
Não sei, mas eu senti isso. Mas atenção, que fique claro, em fórum público, que é este nosso podcast, que eu, gosto muito do Diogo.
Até temos um grupo de WhatsApp, os
temos
três juntos.
Um grupo de WhatsApp, que sou eu, tu.
Olha, nem de propósito, ele enviou-me aqui uma mensagem a dizer, diz ao Davidinho para arrancar para casa da...
Outra,
X,
sim.
Com um ramo de rosas uma caixa de bombons da Ussel.
Ele tem
com mensagens,
ideias.
Já não vai lá.
Ele tem péssimas ideias. Sim, não vou fazer nada.
Não, ele já tinha partilhado isso comigo, disse que ideia de merda, não é? Sim. Portanto, a outra não quer saber dele, ele vai lá
com
rebaixar-se com... para ser em casa
dela. Para ser um cão.
Não, sim, não ligues.
Digo sim, não farei. Aliás,
é porque ele é romântico, percebes? Ele tem aqui esta esperança.
Mas ele é boa pessoa, percebes? Ele é boa pessoa,
tem
coitado.
Tem esta esperança que tu possas. Sim.
Não, acho genuinamente que ele é boa pessoa. Eu tenho muito medo por ele, não é? Ele está contigo, tenho muito medo por ele. Mas pronto, mas quero deixar aqui em fórum público: eu gosto muito do Diogo, B, quero muito que vocês os dois sejam felizes, ok?
O que tu não fazes para um convite para aquele que será o casamento mais exclusivo da década?
Para começar, o casamento, para começar, o convite já estava garantido.
Não, nada está garantido.
Não, pois agora.
Até porque se nós casarmos vai ser um micro casamento, só estarão presentes 50 pessoas e portanto as pessoas vão ter...
50 é micro?
50, sim, é okay. Micro. As pessoas vão ter de lutar literalmente, okay.
vamos fazer provas
sobretudo intelectuais,
okay. Então, físicas,
vamos ver se as pessoas e vão passando e no final apuramos aquelas 50 que podem ir, que estão habilitadas,
podem ir.
Provas também de estilo,
isso não sei se
queremos,
sabe.
Não queremos parolada no nosso casamento.
Eu visto-me bem, especialmente roupa formal,
sim, tu não me... Não irias envergonhar-me.
Não.
Outras pessoas eu não tenho a certeza. Portanto, sim. Daí eu queremos fazer esta triagem.
Acho que fazes bem. Nem
é pelo laço emocional que temos com as pessoas. Não. É só como é que elas, as fotos do casamento vão ficar.
Não, eu alinho nisso. Eu por acaso acho que sim. Acho que isso é importante. Mas então nada está garantido.
Não vais
provas...
poder levar ninguém também.
Sim, mas também
não
é que eu
só porque não vais ter ninguém.
Sim,
na altura.
É isso mesmo, não é? Não, até porque depois uma pessoa vai a um casamento, não é? Quer dizer, quando vou a um buffet não levo comida, não é? Eu vou a um casamento, tenho lá as tuas amigas.
Tenho um amigo solteiro que tem ido a uma data de casamentos e diz que está para a hora da morte, que
não se
safa, que é tudo já está tudo ocupado. As que não estão ocupadas são assim meio trambolhitas.
Coitadas. Mas também têm direito, olha, sabes?
Um amigo meu mandou uma mensagem agora a dizer que era qualquer coisa. A única solteira que há aqui no casamento tem uma camada de betume na cara que dava para colar tijolos.
Ok. Portanto, deve ter a mesma maquilhadora que tu. Mas pronto.
Que giro.
Mas pronto, podemos se calhar então falar
sobre o futuro.
Sobre o futuro, não é? O futuro.
O que aí vem?
O futuro de. Temos um futuro muito
da
próximo.
Da nossa relação, tua e minha.
Tu e minha, sim. Temos um futuro já muito, muito próximo que está. Que vai sair.
Antes disso. Não. Queres falar do que é primeiro?
Pois é, falar. Atenção, só quero que vocês percebam. A Ana está. Porque isto não é um podcast que eu consigo editar nem nada. Isto não é uma coisa. A Ana está, afastou-se do microfone e começou a falar de uma forma muito frenética sem fazer barulho, ok? Mas pronto, Ana, sim, dos espetáculos. Dos espetáculos.
Sim. Ainda temos espetáculos ao vivo.
Exatamente. Começou agora aqui a fazer sevilhanas, não está claro para mim porquê, mas temos espetáculos ao vivo. A Ana está agora a ver as datas e as localizações dos espetáculos. Temos dois, a bilheteira já está aberta. Nós ainda não tínhamos falado muito sobre isso nas redes sociais.
Então, 12 de novembro estaremos em... Sabes, Davidinho, onde é que
Não sei onde é que é.
Guimarães.
Guimarães, sim.
E 13 de novembro, se não sabes Guimarães, também não sabes o outro.
Sim.
13 de novembro estaremos em...
Também não sei.
Oliveira do Bairro.
Aí está, Oliveira do Bairro. É um sítio, não é? É um sítio. E, então, por isso, é comprar bilhetes, que isto vai voar, julgar pelos outros, pelo menos isto vai voar.
Estão à venda na Ticketline.
Exatamente, separados de fresco. E pronto, é isso. É basicamente isso. São os dois espetáculos que vamos fazer. Acho, não sabemos se vamos fazer mais alguns, mas em princípio estes serão os últimos, não é?
Os últimos dos últimos.
Os últimos dos últimos dos últimos.
Dos últimos.
Dos últimos. E também temos. E vamos publicitar isto agora nas redes. E também temos uma outra novidade, que essa é talvez a novidade mais entusiasmante de todas. Que é o quê?
Rufar de tambores.
Eu gosto que tu fizeste o som com a boca e com as mãos. Foi fixe. Ok, bom. Continua.
Eu sou muito.
Parva?
Sim, continuo até hoje encontrar o nome.
Pronto, mas então qual é a novidade, Ana Garcia Martins?
Então, a novidade é que tu, Davidinho, e eu, Ana Garcia Martins, vamos ter um filho!
Não era incrível?
É mais ou menos um filho.
É mais ou menos um filho, dá menos trabalho.
Dá menos trabalho. Nós vamos lançar um...
Livro, exatamente.
Isto era para ser ao mesmo tempo, e tu disseste primeiro, livro.
Desculpa, mas achas que as pessoas, tipo, foi por aquela fração de segundo que as pessoas ficaram, estragou a surpresa.
Não sei.
Pronto, vamos lançar um livro
vamos
que se chama...
Vamos lançar um livro que se chama... Não estão à espera. Vocês
não fazem ideia.
Não estão à espera, chama-se Separados de Fresco.
Ok. Eu ia dizer Lusíadas, mas não, mas faz sentido. Faz sentido que seja Separados de Fresco. Faz sentido.
É verdade, Separados de Fresco, mas calma, temos um subtítulo. Que eu neste momento não tenho presente, mas que vou já aqui procurar no nosso...
Nós não sabemos muito sobre o livro, tivemos uns senhores que escreveram por nós.
Sim. Vou aqui ao nosso grupo, vai falando aí.
Os ghostwriters.
Brothers and sisters.
Sim, então escrevemos o livro, estamos a escrever o livro há...
Ainda não ouvi o podcast, já estávamos
a escrever o livro. Aliás, isto, as pessoas pensam que o livro é inspirado no podcast, o podcast não, é que foi inspirado no livro. E vamos anunciar agora também para a semana o livro. Pá, no fundo segue um bocadinho dos mesmos temas que nós. Como é, qual é o subtítulo, Ana?
Então, Separados de Fresco, dicas infalíveis para uma relação falhada.
Faz sentido, faz sentido. Se a coisa que a gente percebe é de relações falhadas. Ui, isso aí, não nos venham cá perguntar sobre relações boas, que
não,
isso, a gente,
não.
isso não é connosco. Mas relações falhadas. Então isto vai seguir a lógica do podcast. São as mesmas temáticas, no geral, mas muito mais aprofundadas. Muito
Sim.
mais. E para cada temática, o que é que nós fizemos, Ana? Foi, para cada capítulo escrevemos os dois, cada um a sua perspectiva.
Sim, e não lemos a parte do outro. Portanto,
exatamente.
Até o livro já está em impressão. E portanto, olha, vou arrepender-me amargamente desta decisão que tomei de não ler nada do que tu escreveste, porque quero ser tão surpreendida como os nossos leitores, agora também podemos dizer leitores. E sim, portanto, imaginem um capítulo sobre relação com o ex, não é? Eu escrevo a minha perspectiva e o David escreve a dele. Portanto, isto não é um livro, é um livro a quatro mãos, mas...
Sim. A duas mãos, eu não escrevo com a esquerda.
Não, eu escrevo com as duas.
Escreves com as duas.
Escreves no computador só com uma mão.
Ah, pois eu escrevi no computador, eu estava a pensar com a caneta, desculpa.
Não sejas estúpido. cansaço. mas sim, cada um tem a sua, dá a sua perspectiva. E depois, na verdade, é que nós não somos terapeutas, não somos psicólogos, não somos especialistas, damos só a nossa visão sobre o divórcio, cada um de nós. E, portanto, decidimos complementar este livro com entrevistas a profissionais da área, ou seja, pessoas que já têm 180 divórcios.
Exatamente.
Já divorciaram.
Pessoas que são profissionalmente divorciadas.
Temos uma entrevista a uma advogada, portanto, que explica um bocadinho todo o processo de divórcio, os temas de partilhas, essas coisas que as pessoas têm sempre dúvidas, porque não sabem bem.
Sim,
então, ok, vou-me divorciar. O que é que
depois,
eu faço? Para onde é que começo?
Claro.
Temos uma entrevista a uma terapeuta de casal que é muito, muito, muito interessante. Enfim, que também fala um bocadinho sobre tudo o que acontece quando... O que é que leva as pessoas à terapia? Ou quando é que um casamento ainda é passível, ou uma relação ainda é passível de ser alvo de terapia? O que é que os casais podem ir trabalhando para evitarem bater com a tromba na terapia?
Sim.
E temos ainda uma entrevista a um pede ao psiquiatra.
Pede ao psiquiatra.
É? Porque achamos que é importante também essa parte dos filhos, como porque são sempre, obviamente, havendo filhos, é sempre a parte mais importante e a que tentamos que saia menos lesada do meio disto tudo, e se calhar nem sempre fazemos as coisas
da melhor maneira.
Da melhor maneira, por desconhecimento, não é? Coisas tão simples como, como contar aos miúdos, que a partir de agora os pais estão separados, que têm duas casas, tudo isso. Enfim, portanto, achamos que estas três entrevistas que são, dão aqui um bom input. E um lado mais sério também.
Sim, na verdade, são a única coisa útil do livro.
São,
não é?
O resto.
Se lerem só isso tão bem, o resto é. Pá, já tinha páginas para encher, então puseram-nos a escrever. E pronto, e é profundamente mais pessoal o livro, até em momentos, do que o podcast. Pelo menos falo para o meu lado, o teu não li, mas para mim é bastante pessoal. E tive ali capítulos que foram bastante dolorosos para mim de escrever e de reviver, porque houve ali coisas que eu tive que reviver, o princípio do meu divórcio. Mas, pá, mas gostei muito de escrever aquilo, e acho que ficou porreiro. Quer dizer, a minha parte, a tua não li e suspeito,
não garantes,
que,
não.
Suspeito que provavelmente não. Mas este é o teu sexto livro, não é?
Sim.
Ok, e pronto, e as pessoas continuam a deixar de escrever, por isso não pode ser muito mal. Não é? Não,
eu acho que já me consideram meio inimputável, sabes? Sim. Coitada, deixa estar.
Deixa
não
estar.
Fazer nada. Pronto, o livro, já podem ver a capa por aí, não é?
Sim, nós
já,
vamos...
Já vão encontrá-la nos catálogos de Natal da FNAC, Bertrand. Hoje vamos poder mostrar a capa nas nossas
redes
sociais.
Exatamente.
Acreditando que hoje é terça-feira.
Sim, porque isto sai na terça-feira, mas está a ser gravado antes.
Antes,
não é?
Vamos acreditar, conseguimos. Que é terça-feira.
Sim.
Isto está no ar. E o livro não vai já chegar às bancas, não é o formato físico, mas podem adquiri-lo em pré-venda.
Exato, adquirir é comprar já agora, para a malta
adquirir
mais...
Adquirir é comprar para a malta...
Malta mais limitada.
Sim, mais limitada. Ou até podiam achar que era adquirir de forma gratuita.
Sim,
não. Se quiserem, podem. A data oficial do lançamento será 25 de novembro.
Exatamente.
Novembro. Portanto, mas podem comprá-lo já em bertrand.pt, fnac.pt e
wook.pt. Presumo que sim.
E ser-vos à entrega em vossa casa no dia 25, portanto podem comprar.
Nossa,
já
exato.
E recebem no dia 25,
vão ser
ou
os
seja,
primeiros
no dia
a
do
receber.
Lançamento.
Exato.
E com o plus de se comprarem na WUC, ainda vai autografado.
Vai autografado.
Pela gente e por quem mais vocês quiserem.
Sim, se quiserem o autógrafo, eu até prefiro que seja por outra pessoa que tem mais valor do que
dos nossos ex, não sei.
Sim, eu
para
pensar...
enriquecer um bocado.
Eu estou a pensar a autografar o meu.
Não como... podes dizer.
Ai, não posso dizer. Ou como
pode... é que... Ah, ou vais explicar.
Não, eu estava a pensar a autografar o meu como Ricardo Araújo Pereira, só,
ah,
para, só para ganhar valor.
Ah, autografar, pensei que ias falar de dicatória.
Não, isso não vou falar. Mas sim, estou a pensar a autografar como Ricardo Araújo Pereira, sempre valorizo um bocadinho mais do que
sim,
David Cristina.
Sim,
eu
é Saramago, vou pôr Saramago.
Vais pôr Saramago?
Sim.
Sim, imagina, coitado do Saramago, acho que é uma porcaria daquelas. Tiravam-lhe o Nobel.
Menos, Davidinho. E é isto, depois vamos ter eventos de lançamento e vamos também andar aí pelo país com o livro, mas sobre isso falaremos depois.
Depois mais tarde.
Mas a grande novidade é mesmo esta, que o livro está já em pré-venda.
Sim.
E que dia 25 podem... Porquê é que devem comprar o nosso livro, Davidinho?
Olha,
quem?
Porque...
Ou quem é que deve,
quem
comprar,
é que deve comprar,
nosso
comprar o nosso livro? Basicamente toda a gente. Pessoas que estão numa relação.
É um potencial casamento falhado.
Toda a gente é um potencial casamento falhado. Assim, mas pessoas que estão numa relação agora e que não querem que a coisa vá pela pia abaixo, ou pessoas que se separaram recentemente, ou pessoas que se separaram já há algum tempo e sentem que não conseguiram ultrapassar ainda completamente a separação. Há pessoas que acham graça, que nos acham graça, porque aquilo tem, eu acho que nós escrevemos lá coisas com graça, não é? E pelo menos da minha parte, eu falo muito sobre a minha vida e a minha história, não só no casamento, mas também noutras coisas, por isso é uma boa oportunidade também para nos conhecer um bocadinho melhor.
Sim, eu acho que não é de todo um livro só para pessoas que se divorciaram, não é?
Está
muito longe disso. E tem uma capa bonita e fica bem em qualquer estante.
Acho que
também,
fica bem em qualquer estante.
Para pousares um copo, um café, qualquer coisa.
Sim, ao lado assim de um livro bom, aquilo não destoa.
Não. Não embaraça.
Não embaraça, não embaraça.
Onde é que achas que nos vão pôr? Tipo, autoajuda? Não, para já vamos estar no top, não é?
Sim, vamos estar no top.
Início vamos estar no top,
sim,
umas
num,
semanas.
Pai,
meses. Mas depois vamos pôr onde? Autoajuda...
Sim, autoajuda, humor, achas que vão para o humor?
Eu acho que vamos logo para as promoções.
Círculo dos leitores.
4 euros.
Sim.
Antes do Natal já lá estamos.
começam a pagar-vos para vocês levarem o livro.
Mas é um bom presente de Natal, não é?
É, talvez o melhor presente de Natal. E se amor de família?
Se a tiverem.
Se a tiverem. Não, é um ótimo presente de Natal.
Nem quer pensar nisso. Este Natal como é que vai ser?
O quê? Ui, sim,
não é o meu primeiro Natal separada, porque já estava... Não, já estava separada no outro Natal, mas passámos juntos. Estávamos ali numa daquelas nossas 388 tentativas de reconciliação, portanto estávamos juntos. Este vai ser o primeiro ano efetivamente divorciada e sem o meu pai, portanto vai ser um pagode. Aquilo vai ser um pagode, sobretudo no dia, porque obviamente vou ter que dividir o Natal com o pai das crianças e portanto haverá um dia que eles não estão comigo, serei só eu e a minha mãe. Vai ser épico.
Sim, vai ser difícil. Eu também não estou com muita fezada para este Natal. Mas é o que é, não é? Faz
Olha,
parte.
Bora sair à noite, 25. Os dois? Tu estás com os miúdos quando?
Mas a tua mãe também vem?
Não, noite 25 já não se faz nada. É aquela noite que a malta vai sair.
Então, se eu não estiver com os miúdos nessa noite, vamos para aí para.
Os pós-copos.
Vamos para a Galdeirice, não é? Apanhar uma bodeira e pronto. E os três, eu, tu e o Diogo, pode ser que role. Pode ser que role qualquer coisa.
Maritíssimo.
Pois ninguém te ligava, era só eu e o Diogo, um com o outro, ninguém te ligava a ti. Ias ficar muito chateada, já sei como é que tu és.
Eu também prefiro, sinceramente. Vou ver uma série, também não incomodo.
Vais dobrar a roupa.
Estou certo, já sim, tenho tanta coisa para fazer que também não me chatei. Bom, por fim, a outra pseudo-novidade.
Pseudo-novidade, sim. É que, pronto, a nossa relação como podcasters no Separados de Fresco vai terminar. Não é? Eventualmente destes shows que vamos fazer, talvez a gente lance qualquer coisa, mas não sabemos ainda, provavelmente não. Não fiquem com grandes esperanças. Mas, a pedido de muitas famílias, mais à Ana, estamos a pensar fazer outro podcast dos dois.
Sim.
Só a falarmos do quê, Ana? Tudo e mais alguma coisa, não é?
Não sabemos.
Ainda não sabemos.
Tudo e mais alguma coisa. E por isso é que se vai chamar...
Um pijaminha de cenas.
Tcharam! Já está, o nome já está. É um pijaminha de cenas.
É isso. E até acho que foi uma fã tua que sugeriu que fosse pijaminha, não foi?
Sim, sim, sim. Pijaminha de temas ou pijaminha de assuntos.
Sim. E acho que vai ser fixe, pá. Eu gosto muito de falar contigo. Sobre coisas.
Agora vamos elevar isto, não é? Agora vai ser tipo de orçamento de Estado para cima.
Sim, sim, agora temos. Agora há aqui uma questão que temos que lançar para o éter internetico, que é pá, a gente não vai fazer este podcast outra vez à borla, porque
já chega,
não é? Já estivemos a agraciar-vos, não é? com os doces sons das nossas vozes, sem ser por dinheiro, há demasiado tempo, não é? Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Eu tenho filhos para criar e a Ana tem botas da Prada para comprar.
Verdade.
Isso não é. Há que ter prioridades, não é? Por isso, o que nós gostávamos muito é de ter aí um patrocinador que se chegasse à frente para patrocinar o nosso pijaminha de cenas.
Sim, e para não nos obrigarem a termos de cobrar pelo nosso conteúdo, que não queremos fazer isso. Nós sabemos que vocês não podem. Nós sabemos.
Sim, não, eu também não queria cobrar as pessoas.
É, um euro cada episódio, imagina. 70, 80 mil pessoas a ouvirem, cadê? Vá, a ver se não querias. Já estás a reconsiderar.
Sim, já estou a fazer contas.
Pois é. E um euro por episódio nem acho nada caro. Para aquilo pois que não. Nós oferecemos.
Para aquilo que nós oferecemos.
Nem acho caro. Olha. Deixa-me te diga.
Adoro, nem para aquilo que caro. Nós oferecemos. Nós não oferecemos nada. Nós somos,
não oferecemos.
Nós somos duas pessoas a dizerem barbaridades ao microfone.
Os nossos ensinamentos de vida, o nosso humor, às vezes a nossa tristeza, as nossas fragilidades, percebes? Já proporcionámos tão bons. Quantidade de gente diz: ah, pá, ouço sempre quando estou a passar a ferro. Nós aumentamos a produtividade neste país e ninguém nos paga por isto.
É verdade, eu às vezes estou a andar na rua e vejo camisas bem passadinhas e penso: olha, aquilo fui eu. Aquilo fui eu. Estás a ver aquela camisa? Às vezes digo ao Miguel, ao meu filho, estás a ver aquela camisa? Foi o pai.
Pronto. À partida não será, talvez não seja este ano, porque temos ainda de cavalgar a onda, surfar a onda
Cavalgar a onda é bom.
Cavalgar a onda está aí. Surfar a onda dos Separados e vamos lançar o livro e vamos e vai-se meter o Natal e vamos andar aí ocupados. Ainda temos espetáculos, mas...
Sim. E eu tenho o meu sol em janeiro.
Tens o teu sol em janeiro.
Que é um sol de stand-up.
Para o qual o meu namorado comprou bilhetes, para ver como ele gosta de ti.
Porque
comprou
eu e ele
bilhetes
somos grandes amigos.
Para o teu espetáculo. Sendo que é 8 de janeiro, é um sábado, não é?
Acho que sim. Acho que aquilo é 8 de janeiro, é sexta, depois 9 de janeiro é
sexta,
já abri 9.
Não sei se não vou estar a festejar o meu aniversário, se não tenho coisas mais importantes para fazer. Mas o dinheiro já está do teu lado.
Já está, ok, boa.
Ou não, se calhar ainda não está.
Não sei, não está, mas está a andar.
E tu ainda tens bilhetes para que dias?
Tenho para dia 9 de janeiro em Lisboa e dia 21 de janeiro no Porto. Já escutei dia 8, 21 está quase a escutar, aliás, dia 9 está quase a escutar, 21 também está a correr bem. E sou capaz de ter que abrir mais datas ainda, porque isto está a vender bem, sem fazer grande coisa, não é?
Também
não,
quer
não.
dizer, ajuda a fazer em salas que só levam 25 pessoas, assim também eu esgoto.
20 pessoas, levam 20 pessoas, não.
Quando encheres um Sá da Bandeira.
Já enchi.
Comigo! Enchi. Isto agora fez coisa, não fez?
Fez tu gritaste.
Tão raivoso que...
Até estrelho. Enchi contigo, mas é que é 50-50.
Tu sem mim.
É 50-50,
não? Tu sem mim.
Tenho a certeza que 50.
Um eterno vagabundo à minha espera.
Essa música existe ou foste tu que inventaste
existe,
agora?
Existe, mas é ao contrário. É eu sem ti. Okay. Quem era eu sem ti?
Pá, incrível.
Tony Carreira.
Tu és uma jukebox de músicas
de merda.
Exatamente. Pá, é mesmo.
Tony Carreira não é música de
não,
merda.
Não, Tony Carreira é incrível.
Tudo
é incrível.
Que é música popular, a menina gosta.
Okay.
Quem me tira uma rosinha, tira-me tudo.
Assim é a rosinha, clássico. Os meus filhos sabem cantar o Ponho o Carro, Tira o Carro. Eu cantava isso.
Ponho o carro, tira o carro. Exatamente. À hora que eu quiser.
A Maria adora essa
que
música.
Que garagem apertadinha. A tua filha canta isto.
Não, o meu filho canta isto. A Maria canta mais ou menos. Ela é muito pequenina ainda, mas adora a música. Adora a música. Sim, o Miguel, no outro dia, num jantar com a mamã e com os amigos da mamã, que eram todos não sei o quê, começou a cantar uma música que era Estava a assar sardinhas com o lume a arder, que é meia pilinha sem ninguém saber, ao jantar.
Só que ele não diz pilinha, porque o pai já lhe disse que não se diz pilinha.
Portanto... Não, ele diz pilinha, sim.
Ah, não, pensei que já o tinhas ensinado. Não se diz pilinha, filho.
Não, isso é... Eu não quero que mulheres que estejam a dormir comigo digam pilinha. Okay, o meu filho pode dizer pilinha até é melhor do que o meu filho estar a dizer ô, mastro, ó papá, vou ali.
É esquisito.
Era esquisito, não é? Até porque ele tem efetivamente uma pilinha, não é? Ele é pequenino. É proporcional, está tudo bem, está tudo ótimo, mas eu tenho que admitir que já comparei com a pilinha de alguns colegas dele e disse, não, meu filho está muito bem até para...
Está muito avançado para a idade.
Está bom.
A minha filha canta uma coisa pior, que é aquela música brasileira do quando ela bate com a bunda no chão. E ela está sempre a cantar isso e é muito embaraçoso.
Mas como é que ela aprendeu isso?
Sei lá, não sei. Não foi a minha casa.
Não foi pouco.
Ela bate com a bunda no chão.
Sim, é de nível. Isso é de categoria.
Minha filha agora é brasileira. Ela só ouve coisas em brasileiro. Ela adora o Lucas Neto. Então chama-me mamãe.
Chama-te mamãe?
Chama-me mamãe.
Que
o
bom.
Neném está chorando. Fala assim. Agora fala assim. Mamãe.
Que maravilha.
Fala no gerúndio sempre. Podia ser alentejana, mas não. É
mamãe. O neném.
O neném.
O neném.
Mas depois
tá
fala umas palavras em português de Portugal e outras em... O neném está a chorar.
Olha, isso tem muita graça. Isso tem muita graça. A tua amiga é muito fofinha.
É muito querida.
Pronto, então já falámos, acho que já falámos tudo o que queríamos falar, não é? Estamos, já vendemos a nossa fruta, salvo seja.
Não, já vendemos.
A minha fruta está disponível à borla.
Mas é banana da Madeira. É assim mais pequenina. Docinha, mas mais
pequena. Mas é docinha. Mas é docinha. E o tomate é cherry.
Mas também é mais chique.
Também assim é mais chique, fica melhor. Pronto, e acho que é tudo, pá. Ana, tens algumas últimas palavras para dizer?
Últimas palavras, credo.
Não, no podcast aqui, aos nossos ouvintes, aos nossos audiospectadores.
Olha, quero dizer que foi um prazer partilhar esta jornada com eles, apesar de estarmos aqui sozinhos. Tivemos o espetáculo, onde pudemos sentir um bocadinho mais o calor humano, mas as pessoas foram sempre incríveis connosco, foram sempre muito empáticas nas suas partilhas, reviam-se nas coisas que nós dizíamos, davam-nos apoio, portanto foram, acho mesmo que foi um podcast muito consensual, no sentido em que... talvez por pena, assumo que tenha sido por pena, alguma comiseração, as pessoas simpatizaram connosco, com a nossa causa e, portanto, tivemos sempre as melhores críticas ao podcast. Muita gente a dizer que fazia falta, de facto, que houvesse uma abordagem deste estilo ao tema do divórcio. E, portanto, essa parte foi impecável. Foi impecável também poder privar mais contigo.
Oh, sim, sim.
E pronto, e olha, foi bom podermos falar, desabafar e dizer às pessoas que estejam a passar por este processo, que de facto é muito difícil, é muito duro, pode, vai passar por muitas fases. Quando vocês acharem que estão na merda, vão melhorar. Quando acharem que já estão melhores, vão outra vez para a fossa. Portanto, preparem-se para isso. E acho que o nosso livro também pode ser uma boa ajuda. Por acaso, tínhamos de ter um final para as pessoas poderem escrever notas no livro. Como estou a sentir, sim, depois de ler isto.
Isso ajuda.
E pronto, mas tenham esperança, porque as coisas eventualmente vão melhorar. Antes disso vão piorar muito, sim, mas...
é verdade.
Vão melhorar e vão encontrar o amor, ou não.
Ou não, mas não...
Ou não, diz o David, ou não, já a ver.
Ou não,
como é que
mas
vai.
A questão é que não tem que ser.
E vão redescobrir-se e perceber que também, que gostarem de vocês e de estarem com vocês é o mais importante. E quando perceberem isso, será também muito mais fácil passarem para outra fase, acredito.
Exato, sem dúvida nenhuma. E eu concordo contigo 100%. E tu disseste uma coisa que eu também falo muitas vezes no livro, que é o divórcio arranja maneiras muito surpreendentes e muito frequentes de nos magoar ao longo do processo. Ou seja, quando nós pensamos que já estamos a ficar bem, aparece uma coisa qualquer. Olha, por exemplo, agora é o Natal, não é?
Sim.
Tu já estás ótima, mas de repente vais ter que passar agora este Natal. Isso vai acontecer, ou seja, temos que estar prontos para perceber que isto é um longo processo, mas que desde que a coisa seja bem feita, nós vamos ficar melhores no final. Eu gostei muito de gravar isto contigo, mas não seja porque foi um boost enorme para mim. A nível de carreira.
Seguidores.
Sim, porque antes ninguém sabia quem eu era. Mas não, mas gostei muito de fazer isto. E foi muito interessante receber o feedback positivo que recebemos, porque quando eu fiz isto, eu sei que tu gostas de dizer às pessoas que nós fizemos isto porque queríamos ajudar as outras pessoas, mas eu quando comecei a fazer isto eu era completamente egoísta, eu só queria era falar bocadinho, não é?
Queríamos desabafar
e é fantástico
trazer
receber.
Pessoas para o nosso lado.
Trazer pessoas para o nosso lado, exato. Não é? No divórcio há muito isso.
Isto acaba sempre por ser uma competição.
Sim,
entre os dois membros do casal, portanto, quem é que ganha mais aficionados.
Sim, eu sinto um bocadinho que nós fizemos batota eventualmente, não é? Porque, por exemplo, a minha ex ficou com alguns amigos, não é? Que ela tinha, pá, eu ganhei 20 mil pessoas. Ela ficou tipo com 4 ou 5, eu ganhei 20 mil no Instagram, não é? Quer dizer,
e reforçar que nós estamos a dar o nosso ponto de vista sobre isto, eles, os nossos ex, teriam outro seguramente.
Ponto de vista, sim. Que era diferente em muitas coisas, noutras coisas até eventualmente.
Seria seguramente pior para nós, sim, para a nossa imagem, acredito.
Sim, quase certeza que sim. Mas pronto, há isso, não é? Eu tenho há muita malta que fala comigo e diz que uma coisa que deve ser difícil para a minha ex acerca do podcast é ela sentir que nós estamos a beneficiar de alguma forma, ou que eu estou a beneficiar de alguma forma desta separação. E ao que eu respondo, claramente nós não estamos a ser patrocinados, por isso não estamos a beneficiar disto financeiramente, mas tem sido uma experiência...
Ganhámos uns trocos
com os espetáculos, tens razão. Mas tem sido uma experiência,
mesmo pelo menos tinha a ganhar, pelo menos o suficiente para pagar o divórcio, o advogado, era o mínimo.
Sim. Mas tu tiveste um advogado mais caro que o meu.
Mas também fui logo para a creme de la creme, sim, para garantir que me divorciava mesmo.
Tu foste para a parada dos advogados,
fui,
não é?
Fui.
Foste para a parada dos advogados, que não vieste cá para brincar. E ficaste, olha, e deixa-me dizer-te, Ana, estás muito bem divorciada. Que tu no dia a seguir chegaste ao divórcio, chegaste ao pé de mim e disse: olha, mas que bem divorciada que ela está. Isto foi um bom advogado que ela arranjou. Que eu não fiquei tão bem divorciado. Mas até fiquei com os passas, não é? fiquei com os passas que me lixei.
Ainda não os mataste? Não,
eu gosto deles. Eu sei que é esquisito. E depois recebo imensas mensagens de malta a dizer que era uma tia. Há um tipo que mandou uma mensagem assim: o quê? Tu tens pássaros em casa? Nunca ouvi falar de tal coisa. E eu respondi: olha, tem lá calma, que eu não inventei esta indústria. Eu não fui o primeiro gajo que apanhou uns pássaros da rua
e enfiou.
Tipo, sim, há toda uma indústria de pássaros, não é? Eu compro comida no El Corte Inglês. Por isso vamos lá até calma. Mas
e
já não tenho.
Tu alimentas os bichos com comida do El Corte Inglês?
Sim, mas não é da zona das refeições.
Do gourmet.
Não vou lá assim ao gourmet. Comprar do chefe qualquer, do chefe Avilés, para os pássaros.
Alpista.
Alpista de chefe a vinho. Ele já deve ter.
Redução. Alpista em redução de vinho do Porto.
Estás a brincar, mas se ele estiver a ouvir isto, já está a fazer
já
isso.
Está a fazer,
já está na cozinha a fazer.
Com trufa.
Com trufa. Tem tudo trufa. Tem que levar trufa. Tem que levar trufa. Mas...
Queres encarecer um prato? Hein?
Mete trufa.
Em 50 euros, trufa.
Mete
seja
trufa.
O que for. Pudim flan com trufa.
Opa, por
já estás a pagar-se 40 euros.
Eu, há uns tempos havia uns tipos, conheci uns tipos que tinham um negócio em que faziam estufas para trufas. Okay.
Estrufas.
Estrufas, fundo. Exatamente. Exatamente. Eu lembro-me que depois de vê-los a falarem sobre o negócio, fui falar com eles e a única coisa que eu disse foi: epá, como é que isto não se chama estrufas?
Claro! Parece-me óbvio.
Uma estufa para estrufas. Uma estrufa.
Isso é difícil dizer, até uma estufa para, trufas.
Uma estufa para trufas. Uma estufa. Mas pronto, não sei porque é que estamos a falar de estrufas.
Nunca lhes tinha ocorrido.
Nunca lhes tinha ocorrido.
Continuam
como é que
a dizer,
é possível?
E ainda hoje continuam a dizer uma estufa para trufas.
Uma estufa para trufas. Tinha uma estrufa. O que é que vocês vendem? Estrufas. O que é uma estrufa? É uma estufa para trufas. E as pessoas, opa, óbvio, não é? O nome indica, não é como o nome indica.
Ai, que maravilha!
Mas pronto, mas sim, tem sido fantástico. Até porque nós temos um sentido de humor.
Momentos como este,
não? Parecido, que somos uns dois igualmente estúpidos e parvos e rimos muito da mesma coisa, o que é maravilhoso. Pronto, acho que é isto, não é,
Ana?
Acho que é isto. Vamos lá, então, fazer aqui
voltaremos em breve com o nosso pijaminha de cenas.
Exatamente, em breve. E se nos quiserem ver ao vivo, tem o espetáculo.
E patrocinar, estamos ativamente.
Não
estamos ativamente, já estamos num estatuto que não temos que andar aí a bater portas.
Era o que faltava.
Vocês querem, vocês é que vêm aqui ter, meus meninos.
Olha, posso contar
vamos
uma
ficar
coisa?
Sem, sim, não, sem
não
ninguém,
ficar.
Mais uma vez.
Ninguém quer saber. Sabes, eu tive aí eu contei-te isto, apareceu tenho tido, agora que tenho um pouquinho mais visibilidade, às vezes aparecem pessoas que querem fazer sponsored posts comigo e não sei o quê. E apareceu uma Satisfier, que me enviou uma série de coisas para casa para a sexualidade masculina. Eu contei-te isto, não te contei, que apareceram, mandaram uma série de coisas, que eu não sei o que é que hei de fazer com aquilo, a maior parte daquilo parece objetos um bocadinho estranhos, e eles depois queriam que eu fizesse um post a falar daquilo, e eu disse, amigos, eu não vou cá estar a mexer nestas coisas todas e a fazer um post a falar sobre isso, não é? Há limites, não é? Para a minha privacidade, não é? Sobre aquilo que eu estou disponível para falar, mas tem ali muitas coisas que são umas caixas muito engraçadas, muito coloridas, que os meus filhos inclusivamente estão convencidos que são brinquedos. Pronto, já tive que esconder aquilo tudo. Mas, portanto, Satisfier é tudo muito fixe, mas se calhar não é o patrocinador ideal para o nosso podcast. Não é?
Quer dizer, se quiserem pagar em dinheiro em vez de
objetos, em vez de objetos para a pilhas, não é? Aquilo não é pilhas, aquilo liga-se, por acaso aquilo é uma coisa bem feita. Tenho-te a dizer que aquilo é uma coisa bem feita, tem vários modos, tem vários motores, aquilo, pá, aquilo. Não desaponta, aquilo não desaponta.
Tu disseste que tinhas coisas para mudar, nunca me deste.
Se quiseres, tenho lá duas que tu
lá,
podes.
Onde?
Ali no meu quarto, que estão ainda em caixa selada.
Estou
em caixa
selada. Para me levar ao teu quarto. Mas estão lá os teus pássaros, portanto recuso-me.
Sim, mas eu trago-te para fora do quarto e estão em caixa selada, se tu quiseres. Mas aquilo são coisas para tu usares com o Diogo, não são coisas só para ti, ok? São coisas para usares com o Diogo, na maluquice. Tem coisas para ele pôr no não sei quê.
Olha, alguém mandou aqui uma mensagem a perguntar: vão fazer um giveaway dos pássaros do Davidinho?
Não vamos fazer
não,
um giveaway dos
fixe,
pássaros do Davidinho.
Já viste, de maneira a tu te livrares.
Mas as pessoas, o que é que as pessoas faziam? Eu gosto dos meus pássaros, mas não interessa. Eu não vou fazer um giveaway dos pássaros. E parem de dizer, pedir para churrascar os pássaros. Está bem? Que aquilo não tem, carne nenhuma.
Mas é comida gourmet, é assim.
Pois é. Coitadinhos, eu gosto tanto deles. Então, o podcast Separados de Fresco é produzido pela Ana Garcia Martins e por mim, David Cristina. Subscrevam no iTunes, no Spotify e na internet em geral, se bem que isto já está a acabar. Submetam as vossas questões. Já não temos questões para submeter. Ainda tinha isto aqui
não,
a dizer.
Não, questões.
Não submetam nada. Não. E quando muito submetam um comentário, a dizer isto é espetacular. Mas sigam a Ana Garcia Martins, já seguem seguramente, ou sigam-me a mim no Instagram. E pá, e é basicamente isto. Não é?
É isto, é
basicamente
isto.
Chegou
a hora do adeus. Irmãos, vamos partir.
Ai, que merda.
Podias pôr uma musiquinha despedida.
Está bem, eu vou pôr uma musiquinha despedida, triste.
Triste.
Tá bem, triste.
Queremos lágrimas.
Está bem, vou pôr. Vá, beijinhos.
Vá, até logo.